Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Olá, 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. Se a coisa parece confusa, meu filho, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu, vai à minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br. É meu blog lá no UOL e você encontra o programa também na nossa página na rádio. Não há como você ficar sem o É da Coisa, o programa inteiro, os outros vídeos que a gente faz, enfim, que milhares de pessoas acompanham todos os dias, felizmente, em número crescente. Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite.
Boa noite, Vaz Benes.
Boa noite.
Olha aqui, eu falei na sexta-feira, rapidamente, mas agora que eu li, né, porque eu não tinha lido ainda, fiquei sabendo da existência, agora eu já li, né? Sobre o livro Vaza Jato, os bastidores das reportagens que sacudiram o Brasil. Está aí a capa, né, da Letícia Duarte. Vocês podem fazer a reserva do livro, já está na chamada pré-venda, né? Daqui a pouco vai entrar uma foto ali, minutos antes da primeira reportagem entrar no ar no dia 9 de junho. Está aí, né, com a moçada toda reunida aí, com o endereço ali em cima, www.livrovazajato.com.br. Você entrando nesse endereço, você consegue fazer a reserva para receber o livro. Eu considero leitura obrigatória. O texto ficou agradabilíssimo, quase um thriller em muitos momentos. Ao mesmo tempo interessante, divertido, às vezes tenso, porque houve momentos de tensão ali, né? Chama especial atenção, até botei um trechinho no meu blog hoje, escrevi um post a respeito, para as medidas de segurança que o The Intercept Brasil adotou, que a equipe adotou, né? Eles até criaram ali um termo interno, editoria da paranoia, né? Porque estava todo mundo preocupado com segurança, porque era preciso botar em segurança o próprio material, as próprias pessoas envolvidas com ele, que trabalhavam com ele, fazer uma cópia e deixar essa cópia em local seguro fora do Brasil, né? Sim, porque havia risco, no caso de vazamento, de um ato truculento, de mandados de busca e apreensão, enfim, que pudessem botar em risco tanto material como fontes, etc., dos próprios jornalistas, né? Como a gente sabe, essa gente não costuma respeitar sigilo da fonte, né? Eu que o diga, né? Então, houve ali momentos que poderiam ser classificados verdadeiramente paranoicos, porém necessários para manter a segurança do material. O livro narra esses bastidores, né? Ouvindo várias pessoas, até o tio está ali, né? Eu, que resultaram, enfim, naquela que eu considero, sim, eu considero a série de reportagens das mais importantes em muitos anos, talvez décadas, no Brasil. Ah, que exagero. Não, não há exagero nenhum nisso. Não há exagero nenhum nisso. Sabe por quê? Porque a Lava Jato, a operação oficial de combate à corrupção, a força-tarefa que uniu procuradores e policiais federais, a força-tarefa mudou a face do Brasil. Alguns tontos, com a devida vênia, acham que para melhor. Eu não acho. Nunca achei. Eu não acho desde 2014. O ano da operação. Que aqui é um outro mito estúpido. Que tanto a direita estúpida quanto a esquerda burra espalham por aí, segundo o qual eu teria me oposto à Lava Jato só depois que ela chegou aos tucanos. Que era uma vigarice. Ou ainda, pior, quando vazaram a minha conversa com a Andrea Neves. Conversa que não tem nada demais. Até parece que tem alguma coisa irregular ali na conversa. Tem. O quê? Eu falando mal de uma matéria da Veja numa conversa privada com uma fonte com quem eu nunca estive pessoalmente. E meu blog estava na Veja, evidentemente, pedi demissão. A ideia era me tirar da Veja. Também saí da Jovem Pan. A ideia também era me tirar da rádio. Como vem, eu não fiquei fora da rádio, né? Para aqueles que torciam, né? E nem fora da imprensa, muito menos. Meu blog está hoje apenas no principal portal do país e um dos principais do mundo. Né? Continuo colunista da Folha. Né? Ah, para sempre? Eu não sei. Acho que não, né? Para sempre? O que é para sempre? Agora, felizmente, não falta emprego para o titio. Né? Tentaram me tirar da imprensa. Por quê? Porque eu sou uma voz que eles identificam com conservadorismo em muitos aspectos, estão certos. A depender do que se entende por conservadorismo, eu realmente não sou esse tipo de conservador que chegou ao poder que odeia pobre, não sou. Esse tipo de conservador que diz iniquidade sobre minorias, etc. Não, eu sou conservador de instituições. Eu sou antidisruptivo na democracia. Na ditadura eu sou disruptivo. Quando tem ditadura é para ser disruptivo. Na democracia, não. Na democracia tem que fazer a regra do jogo ser melhorada. Sempre. Aí sim, nesse aspecto, eu sou um conservador. E não tenho nenhuma paixão pelo estatismo. Não sou de esquerda. E por isso mesmo, na crítica de esquerda, não de esquerda, a Lava Jato, incomodava muito e resolveram, então, me ferrar. Não conseguiram. Só que a minha crítica à Lava Jato é muito anterior. Muito anterior. Desde 2014, o ano da sua criação. Em 2015, eu escrevi um dos textos mais duros contra a Lava Jato. Na condução coercitiva do Lula, chutei o traseiro deles. Saiu a sentença do Lula, fui ler, falei, cadê a prova? Não tem prova. Condenado sem prova. Claro, isso tudo dói. Neles. Em mim doeu bastantinho, claro. Não estou dizendo que foi fácil. Agora, havia pessoas, como eu e alguns pouquíssimos outros, mas muito poucos, que tinham uma crítica de princípio à Lava Jato, que criticavam a Lava Jato segundo a ótica do Estado Democrático e de Direito, que criticavam a Lava Jato segundo a ótica do Estado Legal, que criticava a Lava Jato porque as prisões preventivas passaram a ser um instrumento de chantagem para obter delações premiadas. A contabilidade que apresentam por aí, a maioria das delações foi feita com as pessoas fora da cadeia, uma contabilidade vagabunda, michuruca, que não serve para nada, de gente picareta. Porque as delações que realmente contam foram obtidas com as pessoas presas. E nós já sabemos que há seleção de alvos. Veja o caso do doleiro Dario Messer. Cadê a lista do Dario Messer? A gente sabe que pessoas que ele delataram, que ele delatou, já foram excluídas da investigação por princípio. E quem não foi? Quem vai ser? Quem serão os escolhidos? Quem serão os eleitos? Veja a delação do Palocci, que nem o Ministério Público aceitou, depois a Polícia Federal aceitou, foi usada pelo Sérgio Moro na semana da eleição de 2018. Uso dos instrumentos de investigação do Estado para fazer política. Era isso que eu acusava. Mas isso era uma leitura, era uma interpretação, era uma avaliação. O que que a Vaza Jato trouxe? A materialidade, a evidência das relações espúrias entre juiz e procuradores. O conluio, desrespeitando a lei orgânica do Ministério Público, desrespeitando a lei orgânica da magistratura. É isso que os diálogos revelam. De maneira cabal, insofismável. Agora, esse material chegou ao The Intercept. O The Intercept não encomendou, não procurou, não orientou. O que é evidente, tudo isso eles documentaram. Vai ter um filme a respeito. Cada passo foi filmado. Cada passo foi documentado. Fotografado, filmado. justamente para se precaver das acusações que tentaram fazer e tentaram. Tentaram meter o pessoal do Intercept na cadeia. Houve armação. Lembra do pavão misterioso?
Sim.
Mas não só isso. O próprio Sérgio Moro tentou fazer com que o ato de publicação fosse criminalizado. Quando, obviamente, nunca ninguém sonhou em criminalizar os vazamentos que foram feitos ao longo da Lava Jato. Houve. Nunca. Até porque um texto escrito pelo Sérgio Moro em 2004 sobre a Operação Mãos Limpas na Itália, ele ensina como transformar a imprensa em aliada. Ele faz a defesa ali dos vazamentos que aconteceram na Itália também. Com os mesmos resultados, aliás, de destruição da classe política italiana, como se destruiu a classe política aqui, lá deu em Berlusconi e aqui deu em Bolsonaro. Por que que a Vaza Jato... Por que que a Vaza Jato é uma das, vamos chamar assim, forças-tarefas jornalísticas mais importantes de todos os tempos, em muitas décadas, acho eu? Porque revelou o que havia de podre naquilo que tinha virado um quase consenso no Brasil. Naquilo que tinha virado um imperativo categórico no país. Em que, quase como numa novela mexicana dos velhos tempos, aqueles que se apresentavam como mocinhos eram, na verdade, vilões. Vilões da democracia. Vilões do Estado de Direito. Vilões do devido processo legal. Não é? Ainda recentemente, esse livro da Letícia, feito em parceria com The Intercept, traz esses bastidores, momentos tensos ali, meninada tendo, meninada porque é tudo jovem, né? O tio já é velho, tendo que sair da sua casa e ficar num tempo em flat, escondido, com receio de ações truculentas, eliminando suas contas nas redes sociais, para não serem rastreados, né? Botando dupla certificação nos seus computadores, enfim. Porque houve esse risco, houve a tentativa de criminalizar o jornalismo. Felizmente, mal sucedida. Né? Ministro Gilmar Mendes presente com habeas corpus preventivo, pro Glenn, porque queriam prendê-lo, falar em mandar embora do Brasil. Né? Leandro De Mori tendo que andar com segurança, que botar a família em local seguro, a mulher, o filho, porque um gente estranho um dia sai à rua, um sujeito, aparentemente um morador de rua, as portas da casa dele, levando uma espécie de um carrinho. Quando ele sai, o sujeito arranca uma câmera de trás dos terrenos ali e começa a filmá-lo. Né? Tudo isso está ali, está registrado. O livro traz uma seleção importante de reportagens ali que um pouco explicam o momento, né? Agora, por exemplo, já depois da produção do livro, que vai chegar agora em novembro, você fazendo a reserva, The Intercept já trouxe outra reportagem. Deltan Dallagnol e seus amigos definindo quem seria o substituto de Sérgio Moro. Já viram isso? Se articulando. E tem desdobramento nessa história. Amanhã eu trago aqui. Né? Sob seleção de juízes. Já viram o Ministério Público escolher juiz? Infelizmente, a imprensa, boa parte, foi sequestrada por essa turma. Boa parte já se livrou. da síndrome de Estocolmo e tem uma parte que ainda não, mas aí já não é sequestro. Aí é identidade mesmo, aí é projeto de poder. O livro traz duas reportagens inéditas. Uma evidenciando a proximidade da Lava Jato com a Globo e afinidades eletivas que me parecem impróprias quando se trata de imprensa, mas aí vocês avaliem. Né? E outra reportagem, lembra aquele episódio do crucifixo do Lula, que acharam que o Lula tinha roubado um crucifixo? Vale a pena ler, porque há detalhes ali sórdidos. Né? Quando os procuradores descobrem que o crucifixo, que era o que eles queriam para poder fazer a prisão preventiva do Lula, depois daquela condução coercitiva absurda, descobre que o crucifixo era do próprio Lula. A decepção deles. O ex-presidente tinha virado a caça e eles eram os caçadores. Não existem caças e caçadores na democracia. Não existem caças e caçadores no devido processo legal. E aqueles babacas que ficam fazendo videozinhos, ai, o Reinaldo Azevedo mudou uma ova. Eu defendo o devido processo legal. Eu sou contra o Estado autoritário. Eu sou contra partidos e grupos que tentam se instaurar como imperativos categóricos. E as vezes em que me confrontei com o PT foi porque eu achei que isso estava em curso. E vou me confrontar com qualquer um, com qualquer grupo que resolva fazer isso. Não importa a coloração partidária. Entenderam? Não faço aliança tática nem estratégica com autoritários. Nunca vou fazer. Ponto final. Eu não faço política, no sentido de política partidária. Portanto, eu não tenho que fazer aliança com ninguém. Ah, porque agora você fica falando isso, você ajuda. Eu não quero saber quem eu ajudo, quem eu não ajudo. Eu falo o que tem que ser falado. E vou continuar a fazer. Segundo a minha consciência. Esse é o dever do jornalista. Não é? Leiam, é divertido, é importante, traz dados ali que são essenciais. E eu sei que vocês vão gostar. E, molecada! Guardando dinheiro onde, ultimamente?
Não sei se do lado daí tá circulando.
Aqui não tá circulando nada, não.
Tá difícil. Dinheiro só em banco, é isso?
É. Nem em banco.
Gente, sem imaginação. Oi, Chico Rodrigues. O Chico Rodrigues tá aí. Ele tem uma desculpa. Ele descobriu aqui. Não é o que estão falando, Bob Furuya. Sim. Não é o que estão falando.
Tem a desculpa, Reinaldo. Senador do DEM de Roraima, que foi flagrado com dinheiro na cueca e também em outras partes, que a gente já falou bastante aqui na semana passada, começou a montar uma estratégia de defesa para convencer os colegas senadores a não caçá-lo. E o principal argumento do Chico Rodrigues é que o dinheiro era para pagar funcionários, Reinaldo.
Ah, bom.
É isso. Em uma mensagem enviada aos colegas, ele disse que nunca tinha sido acordado pela polícia e que, aspas, num ato de impulso, protegi o dinheiro do pagamento das pessoas que trabalham comigo. Ele acrescentou ainda, Reinaldo, nas mensagens, que reagiu daquela forma porque se levassem aquele dinheiro, ninguém iria receber naquela semana. Segundo afirmou o senador a colegas, não era dinheiro de corrupção.
A polícia chega num ato de impulso, você pega o dinheiro e enfia.
E hoje em dia os políticos fazem cada coisa para pagar os funcionários, né, Reinaldo?
Não, coitado dos funcionários também depois. Né? Nossa senhora. Aí o pessoal fala, não quero receber esse dinheiro, cheira mal. Olha,
É, lavar dinheiro parece
até. Olha, senador, o que eu vou falar para o senhor? Ainda bem que o senhor não estava ali, sei lá, com... não havia ao seu lado um maço de rosas com espinhos, né? Porque assim, num ato de proteger as rosas...
Barras de ouro, né?
Impressionante, assim. É, antes que me tome, a primeira ideia que ele teve foi... Como se chama? Vou usar uma metáfora. Uhum. Foi entubar o dinheiro. Né? Então. E a defesa do senador falou o quê, Vai Benes?
Se manifestou ainda hoje, de acordo com os advogados, a reação do senador foi impensada e tomada diante do que eles chamaram de terrorismo policial. A nota assinada pelos advogados Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Veloso e Yasmin Handar alega que o dinheiro encontrado com o senador tem origem particular comprovada. Segundo eles, ter dinheiro lícito em casa não é crime, e o único ato ilícito desse caso é o vazamento dos registros da diligência policial arbitrária que ele sofreu.
Tecnicamente tem razão. Então vamos lá. Não é ilícito ter dinheiro vivo em casa. Não é ilícito enfiar dinheiro no cofrinho. É estranho. Ilícito não é. Né? O problema é que o senador está sendo investigado por suposto envolvimento com esquema de desvio. Então aí o que se casou, né? Então, claro, tecnicamente a defesa tem razão. Agora, o que se casou é o seguinte: o senador é investigado por eventual comprometimento com desvio de recursos, e quando a polícia chega, ele fez o que fez. Como se diz, num ato impensado. Né? Mas sim, é preciso deixar claro que não é ilegal ter dinheiro, não é ilegal fazer esse tipo de ocultamento do dinheiro, né? É uma questão de gosto até, eventualmente. Senador, licença.
Chico Rodrigues, Reinaldo, deve pedir uma licença não remunerada por 4 meses, segundo pessoas próximas ao parlamentar. Postura semelhante deve ser adotada em relação ao partido de Rodrigues, o Democratas. A ideia é tentar reduzir o desgaste provocado pelas investigações e pelo afastamento determinado na semana passada pelo ministro Roberto Barroso do Supremo, que ainda deve ser avaliado pelo Pleno da Corte, depende do aval do Senado.
Olha, tem que ser avaliado pelo Pleno da Corte, e só lembrando que, segundo decidiu o Supremo... Lembrando duas coisas. Primeiro, que não há lei nenhuma, em nenhum lugar, que autorize afastamento de parlamentar, nem medida cautelar para parlamentar. Isso é uma invenção do Supremo. Tá? Não é uma invenção do Barroso. Em 2016, afastaram o Cunha, depois em 2017, tentaram afastar o Aécio Neves. Não é uma invenção do... 17 ou 18? Não, 17, né, Oécio? Só checa para mim, o Vale Bene. Uhum. Não é uma invenção do Barroso, é uma invenção do Supremo. Agora, de qualquer modo, o Supremo decidiu o seguinte, por 6 a 5.
26 de setembro de 2017.
17. Toda ação cautelar que interferir no exercício do mandato tem de passar pela respectiva casa, ou Câmara ou Senado. Né? Você acha isso correto, Reinaldo? Acho. Nós estamos falando de mandato parlamentar. Um poder não pode simplesmente afastar alguém eleito de um outro poder, né? Sem que a pessoa tenha nem sequer apresentado sua defesa. E aqui vai uma dica de língua portuguesa. A forma como a gente usa o sequer no Brasil é errada. Tem que ter um
momento cultural.
Ah, ele sequer falou tal coisa. Ele nem sequer falou tal coisa. Viu? Sim. Vamos falar um pouquinho, então, já que estamos nesse universo de Senado, Justiça, Supremo, tentaram fazer uma manifestação contra o Cássio.
Sim.
Né? Parece que não deu muito certo, não. Né? Vai lá.
Protestos em 12 cidades contra a indicação de Cássio Marques para o Supremo Tribunal Federal. Esses atos no fim de semana foram pequenos, com pouca adesão. Em São Paulo, um grupo de 70 carros se reuniu para uma carreata em frente ao estádio do Pacaembu, na Zona Oeste. Além de criticarem o desembargador, os manifestantes também se colocaram contra a reeleição de Davi Alcolumbre e de Rodrigo Maia, presidentes do Senado e da Câmara. Lembrando que a sabatina de Cássio Marques está marcada para a próxima quarta-feira, dia 21 de outubro.
É, vai ser aprovado por grande diferença. Foi o Vem Pra Rua, acho que planejou isso, né? Ou Vem Pra Rua, enfim, vocês façam que bem entenderem, né? Tinha 70 carros aqui em São Paulo, vocês já, logo vocês terão 35. Vai chegar o dia que vai ter 10, né? Enfim. Hoje saiu uma matéria dizendo agora que, na verdade, quem indicou o Cássio Nunes foi a Maria do Carmo Cardoso, do TRF1, chamada de Tia Carminha. Bom, eu disse isso desde o primeiro dia. Pode procurar lá, tanto nos meus textos no blog, se pegar o programa. Desde o primeiro dia, ela, inclusive, era uma das possíveis indicadas, mas fazendo 65 anos é o limite da indicação. Então, essa proximidade contou. Agora vejo mais uma. Agora sim. Foi o Gilmar, o Toffoli, o Vassef, o não sei o quê, tá. Olha, tem tantos padrinhos aí que provavelmente não é ninguém, né? Ou então eu já disse, o coitado se eleito, se aprovado, não vai conseguir nem redigir uma sentença. Tantas são as pessoas que ele teria de atender. Conviria ter menos fantasia, um pouco mais de realidade nessa coisa. Agora sim, agora vem um troço que é gravíssimo. Espero que as redes sociais tomem a devida providência para brecar isso, porque assim, é inacreditável, é estupefacente. Vai.
O governo federal, Reinaldo, apresentou agora há pouquinho, a conclusão de um estudo clínico com o uso do medicamento nitazoxanida em pacientes na fase precoce da Covid-19. De acordo com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, o remédio foi eficaz em reduzir a carga viral, o que diminui o risco de contágio. O ministro destacou ainda que uma das vantagens desse remédio é que ele é de baixo custo. E essa cerimônia, Reinaldo, em Brasília há pouco, foi com pompa e tudo. A gente separou um trechinho de como foi essa cerimônia.
A missão dada pelo governo federal ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação foi cumprida. E o resultado comprovou de forma científica a eficácia do medicamento na redução da carga viral na fase precoce da doença. A nitazoxanida é eficaz. Comprovado.
Comprovado por quem? A mesma comprovação que este mesmo ministro que vive no mundo da Lua, sem qualquer trocadilho, o astronauta, já tinha falado sobre um vermífugo. O mundo inteiro pesquisando e o Pontes descobriu a coisa. É inacreditável. Agora, o pior é que isso convence as pessoas. Isso é dramático. O Brasil vai chegar ao fim do ano com perto de 200 mil mortes. E aí vem com esse negócio. Diante do silêncio da comunidade médica, dos órgãos de representação, né? Da comunidade médica. O Brasil descobre a pólvora. E tudo é feito numa solenidade, no ministério, com um gráfico. Daqui a pouco o Bolsonaro vai ser o que venceu o vírus. Vende lá para o seu amigo, Donald Trump. E não para, e não cessa a indecência a respeito disso, não cessa com desdobramentos na sociedade. O Bolsonaro falou de novo sobre a vacina. Vai lá.
Disse hoje que a vacina contra a Covid não vai ser obrigatória no país. Declaração dada a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. A gente separou o que disse o presidente também nesse momento, que ainda alfinetou o governador de São Paulo, João Dória.
O Programa Nacional de Vacinação, tá? Incluído as vacinas obrigatórias, é de 75. Tá? A lei atual incluiu a questão de pandemia lá. Mas a lei é bem clara. E quem define isso é o Ministério da
Ministério
Saúde.
da Saúde.
Tá?
Direciona
O meu ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final. Outra coisa, tem um governador também aí que está se intitulando aí o médico do Brasil, né? Dizendo que ela será obrigatória. Repito que não será. da nossa parte, a vacinação, quando estiver em condições de, depois de aprovada pela Ministério da Saúde e com comprovação científica, né, e assim mesmo ela tem que ser validada pela Anvisa, daí nós ofereceremos ao Brasil, de forma gratuita, obviamente, mas repito, não será obrigatório.
Vacina feita nas coxas, presidente, quem é que vai tomar uma desgraça dessa?
Tem que ter comprovação científica, é o país que está oferecendo essa vacina, tem que primeiro vacinar em massa os seus.
Pois é.
Depois oferecer para outros países. Assim muita coisa é, até na área militar.
Bom, eu não sei quem foi o retardado que disse que uma vacina feita nas coxas o seu passado. Não é? Você não sabe o que está falando, você é um imbecil. Não sei de quem é a voz, mas você é um imbecil. Olha, um país em que a vacinação passou por uma queda brutal, que as pessoas desconfiam da vacina, inclusive de sarampo, que está matando criança, voltou a matar, o sarampo voltou a matar no Brasil. Você tem um presidente da República que fala isso, se de fato é discutível se você pode impor ou não a vacinação, no meu universo não é discutível, né? Mas eu não vou abrir flanco para isso agora, porque senão a gente fica só nisso. Né? Agora, quando o presidente faz isso, ele, na verdade, desestimula a vacinação. Por quê? Porque os seus sectários, seus radicais, tem medo, tem coisas paranoicas, formulações paranoicas sobre a vacina. E a fala cheirou muito mal. O Bolsonaro, olha, tem todo jeito que o Bolsonaro vai querer criar dificuldades para a vacina desenvolvida em São Paulo. A Coronavac. Eu considero essa fala filo-homicida. E esse comportamento tem desdobramentos. Ele é um presidente que tem uma base popular bastante ampla. Chegará a hora em que será preciso botar o Supremo nessa história. Tem o governante o direito de botar em risco a saúde da população? Com esses discursos? Em nome do quê? Da liberdade de expressão ou do quê? E as demências vão acontecendo. Teve demência no Pará, teve demência no litoral de São Paulo. Tem um testemunho aí que parece que foi no programa da Fátima Bernardes, é isso?
Isso.
Uma fala inacreditável. Não se trata de demonizar a pessoa, não. Mas é o raciocínio que está por aí, que não é só dele. O que aconteceu? Vamos falar do Pará, vamos falar do funk no litoral, vamos falar desse negócio aí rapidamente, vamos lá.
Bom, rapidinho, então, falar do Pará, Reinaldo. Em plena pandemia, milhares de pessoas lotaram a praça da cidade de Tailândia, no interior do Pará, para ver o show da cantora Mariana Fagundes no fim de semana. Vídeos divulgados na internet pela própria artista mostram a aglomeração e o pessoal todo sem máscara. O show foi contratado pela prefeitura do município, que ainda não se manifestou, e a Secretaria de Segurança do Pará, Segurança Pública, diz que está apurando o caso.
Agora vem cá, olha... A artista, minha filha, eu vou me negar a dizer o que eu estou pensando. Agora, precisa ver a responsabilidade da prefeitura nesse caso. Né? Penal mesmo. Né? Porque aí a organização... Tem dedo de gente do Estado. Aqui em São Paulo, no litoral, parece que foi uma iniciativa privada, é isso?
Isso, em Santos, no litoral sul de São Paulo, milhares de pessoas participaram de um baile funk na comunidade da Vila Telma. Muita gente mesmo. Quem acompanha a gente pelas redes sociais pode ver a quantidade de gente, praticamente todo mundo sem máscara, imagens que viralizaram, tanto que o termo Telma chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter.
É isso. Né? E aí, sabe o que é? Um povo que começa a desconfiar da ciência, que começa a desconfiar do saber a partir da orientação do presidente da República, não tem salvação. Não tem nada de bom nisso. Só tem coisa ruim. Isso é raciocínio mágico. Isso até para planejar a própria vida, para se colocar no mercado de trabalho, para organizar família, para, enfim, para pensar o próprio futuro. É um desastre. Né? Raciocínio como desse rapaz, quer ver? A questão da energia, da questão espiritual. Põe aí, foi, saiu no tá nas redes sociais. O objetivo não é demonizar o cara, não. Né? Ele, coitado, deve ter pouca informação. Só que é isso, a orientação está vindo de cima. Põe aí.
Tem saído, tem curtido muito as baladas, as festas. E volto para casa, tenho uma mãe de 78 anos, ela não pega Covid. Eu acredito que essa doença, ela é para quem já está fragilizado. Ela não está para quem já está forte espiritualmente. Ela não vai acontecer nada com quem está bem.
Você já chegou a perder algum parente, ou sabe de algum amigo que perdeu?
Perdi, já perdi duas tias no Covid, mas são tias de 80, mais de 70 anos.
Mas é sua mãe com 78, ela então está no grupo de risco.
Não, ela não pega, não.
Sim.
Então minha mãe não pega, minha mãe é imune. Ah, não, pessoa já antiga, idosa, mas também tem a coisa espiritual. Não é? Queridos, depois, faz reforma disso, faz reforma daquilo, reforma disso, reforma tributária, fica esses, como diria Ciro Gomes, esses liberaloides de zerda discutindo. Sim. Esta coisa, geralmente antipobre, porque eles não conseguem fazer de modo diferente, né? Silenciando diante de um troço como esse. Eu digo em todas as letras, um país assim não tem futuro. Porque é um país que desconfia e que nega um aparato racional mínimo. Mínimo para enfrentar as adversidades da vida. Você fica aí com o noticiário local, você que está fora de São Paulo, me estendi demais, vale o bem, mas a gente rearranja as coisas.
Mas foi bom.
E nós continuamos nas redes sociais, no aplicativo, com o É da Coisa, depois a gente volta a reunir a rede. É isso aí, molecada. Muito bem, meninos, preste atenção aí que a gente vai fazer aqui uma reorganização nestes 4 minutos, vale o bem?
3,5.
3,5, muito bem. É a precisão do vale o bem. A 13, a Coronavac é segura?
O governo de São Paulo apresentou hoje dados que mostram, sim, que a Coronavac é segura. Mais que isso, segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, a vacina chinesa é a mais segura até o momento em todo o mundo. Nenhum dos 9 mil voluntários brasileiros testados apresentaram efeito colateral grave. Os efeitos mais comuns foram dores de cabeça, desconfortos no local da aplicação. De acordo com o governo Dória, o próximo passo agora é revelar um estudo clínico com outras 13 mil pessoas.
Algum efeito colateral as vacinas costumam ter mesmo, nós sabemos disso. Mas se for só isso, tá de bom tamanho, né? E o mundo, como é que tá o 11 agora, o Bob Furri?
Vamos de 11 então, Reinaldo. Estados Unidos, Índia e Brasil registram metade dos casos de coronavírus de todo mundo. Hoje a Universidade Americana Johns Hopkins afirmou que são mais de 40 milhões de contaminados desde o início da pandemia.
Uma gripezinha, né? E aí descobriram aí em Cuiabá que um gato desenvolveu a doença. Miguelinho não tá não, Miguelinho tá bom demais da conta. E a vacina russa, 14?
Autoridades da Rússia disseram hoje que o Brasil deve começar a produzir em larga escala já em dezembro doses da vacina russa contra o coronavírus. A Sputnik V, a farmacêutica responsável pelo processo, aqui no Brasil será a União Química, Reinaldo.
Isso. Vai, Beni. Estão te convidando aí para um jantarzinho ali com a turma do PCU.
Que tá perigo, fedindo, hein? Perigo. Acho que eu vou passar fome, vou ficar em casa.
Acho que eu não vou ir, né?
Aquele jantar, Reinaldo, na casa do ministro Bruno Dantas, do TCU em Brasília, fez mais 2 vítimas. O próprio Bruno Dantas e o presidente da corte, José Múcio Monteiro, testaram positivo para o coronavírus.
O Bruno Dantas a gente já tinha falado, né? O Múcio Monteiro, quer dizer, não precisa, a gente não sabe se foi naquele jantar, não sei se ainda... Já está nos 14 dias ainda? Agora, é incrível. O Brasil certamente tem uma maior quantidade de autoridades contaminadas da história. Né? Brasília, né, gente? Brasília é assim mesmo. E o ensino superior em tempos de pandemia.
Mais de 850 mil alunos deixaram de cursar o ensino superior no país desde o início da pandemia, redução que representa 13,2% das matrículas nas faculdades privadas, levantamento feito pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras do Ensino Superior. A taxa de inadimplência, Reinaldo, também cresceu 29% das mensalidades no primeiro semestre de 2020.
Pois é. Não, já se esperava isso. Na minha conta ainda dá tempo, vale o Bene, de falar que a conta do Boulos foi invadida, é isso?
Muito
o telefone do Boulos?
Ele contou, Reinaldo, enviou mensagem para os contatos dele na segunda-feira, afirmando que teve o celular clonado e que estão pedindo dinheiro em seu nome. E ele solicita que esses pedidos sejam desconsiderados.
Aliás, rapidamente, minha amiga Silvia Popovic, de novo, aconteceu a segunda vez. É, de fato, invadiram o número dela. Mandaram inclusive mensagem para o irmão dela, ela pedindo uma grana, né? Mas ali tal, tinha até voz dela, não voz pedindo grana, mas pegaram voz dela, mandando uma mensagem aí e tal, não sei o quê, né? O irmão desconfiou, ficou meio assim, né? Mas aí quando deu a conta era no nome de um terceiro, né? Ô meu filho, seu amigo pediu dinheiro para você, não dá não, tá? Não dá não. Embora o tio, eu vou dar minha conta aqui uma hora, quem quiser depositar pode, que eu não ligo também, tá? O tio precisa comprar single malt, tá pela hora da morte. Vamos comercial. Estamos de volta? O Bolsonaro tá tentando dar um truque no Mourão, é? Eita!
É, ele que se coce. O presidente Jair Bolsonaro já estaria decidido a disputar a reeleição com outro candidato a vice. E esse substituto ainda está em discussão. Quem seria? A única certeza seria saída do general Hamilton Mourão. Bolsonaro estaria cogitando o nome do Centrão para essa vaga. Ou até mesmo as ministras Damares Alves ou Tereza Cristina. Segundo relato do jornal Folha de São Paulo, nas palavras de um dos aliados, Bolsonaro afirmou que é preciso encontrar uma solução proposta de vice-presidente e acrescentou que Mourão, de novo, não dá. Essa tal solução seria lançar um militar como candidato ao Senado ou ao governo do Rio Grande do Sul, Reinaldo.
É, não, a confiança, isso eu apurei, é isso mesmo. A confiança ali nunca existiu entre os dois. É, desde o começo, vocês se lembram, comentei aqui, eu falei, esse negócio de capitão ser chefe de general, ainda que é tudo na reserva, não funciona. Evidentemente, o Bolsonaro vai tentar ampliar a base, eu acho que tenta alguém do Centrão mesmo. É, essa coisa de Damares, acho muito pouco provável. Damares agrega o mesmo público que o Bolsonaro já tem, não traz nada de novo, né? O Bolsonaro vai em busca do Centrão, eventualmente, de preferência, teria de ser do Centrão e do Centrão do Nordeste, que é a região onde ele é mais fraco, né? Para fazer base de apoio. É a lógica. O Mourão só foi candidato porque não tinha mais ninguém que topasse a empreitada, né? E como ele tinha ali roncado quando o militar da ativa contra o governo Dilma, então ficou ali com aquela coisa, né? É, e depois que chegou à presidência, ele, digamos, vestiu o figurino vice-presidencial, coisa que o Bolsonaro não fez com o figurino presidencial. E isso irritou bastante Bolsonaro e filhos, né? Sim, isso pode acontecer. Bom, queridos, na sexta-feira eu disse aqui que era absolutamente ilegal a proibição de o Caetano fazer uma live para arrecadar dinheiro para Manuela Dávila e para o Guilherme Boulos, que isso não tem nada a ver com showmício. É a posição do Ministério Público. Espero que a Justiça Eleitoral tenha o mínimo de bom senso, até porque caracteriza censura. Ou eu preciso evidenciar aqui outros atos da internet em que candidatos pedem dinheiro, tem até um negocinho ali para doação. Vai lá, fala aí.
Como você disse, Reinaldo, o Ministério Público disse que a live de Caetano Veloso não pode ser considerada um showmício. A Procuradoria deu opinião favorável ao recurso da campanha de Manuela Dávila, PCdoB, candidata à Prefeitura de Porto Alegre. No último sábado, a Justiça de Primeira Instância Eleitoral, na capital gaúcha, suspendeu a divulgação do evento. O TRE deve analisar o caso na próxima quinta-feira. Lembrando que a live de Caetano está marcada para o dia 7 de novembro, com a cobrança de R$ 60,00 por link de acesso. R$ 30,00 para Manuela e R$ 30,00 para Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo. O ingresso iria direto para o financiamento das duas campanhas e o show seria uma doação de Caetano aos dois.
Que diferença há nisso em relação a muita gente que está por aí pedindo dinheiro para a internet como doação de pessoa privada? Ah, mas não pode cantar? Ah, e declamar pode? E sapatear pode? Ora, parem com isso! Não é um showmício aberto que a pessoa chega, tá ali. Não! A pessoa tem que ter uma chave de acesso. Isso é brincadeira. Censura. Depois fica esse negócio, ai não, porque o Brasil, a justiça, ninguém quer respeitar a justiça de primeira instância. Eu lembro o Sérgio Moro, lá atrás, Sérgio Moro era a favor da execução da pena em primeira instância, para respeitar o juiz de primeira instância. Oh, meu filho, tantos exotismos se fazem neste país, né? Tem gente que pensa a justiça como se a justiça fosse para a Passarga, do país imaginário do Manuel Bandeira. Vamos embora para a Passarga, da lá sou amigo do rei. Né? Uhum. Terei as mulheres que quero na cama que escolherei. Não! A justiça é feita para o país real. Não estou falando que é o caso aqui. Mas Brasil afora, o juiz que é cunhado do vice-prefeito, que é cunhado, concunhado do vice-governador, que é amigo do fazendeiro, que não sei onde, o que, que é? Você precisa ter garantias. Está aí essa proibição esdrúxula. Ilegal. Aliás, por falar no país ilegal, querem ver só que desastre? Vamos lá, molecada, rápido.
Um levantamento feito a partir de informações do Disque Denúncia aponta que em 2019 a milícia já controlava 57,5% de todo o território da cidade do Rio de Janeiro. Os criminosos têm o domínio de 41 dos 161 bairros do município. Em termos de território, o tráfico ocupa bem menos espaço, 15%, só que está em mais bairros, são 55%. O Comando Vermelho, a maior facção do Rio de Janeiro, tem 1 milhão e 200 mil moradores sob o domínio da milícia, da facção, melhor dizendo. Já as milícias, essas sim, têm influência sobre mais de 2 milhões de cariocas. Esses números constam nesse estudo produzido pela Universidade Federal Fluminense e pela Universidade de São Paulo.
Olha, bom, dizer o quê? Era isso, né? Já se sabia disso. A milícia infiltrada no poder público, a milícia infiltrada na polícia. Claro que a milícia é uma coisa muito mais perigosa que o narcotráfico. Porque o narcotráfico, embora tenha ali acordos com a polícia, o narcotráfico não é a polícia. Agora, o que ficou claro na milícia é que a milícia é a polícia. O sujeito vai, muitas vezes, denunciar um miliciano na delegacia, o miliciano está lá dentro da polícia. Isso corrói o sistema de segurança, é isso que conduz o desastre no Rio de Janeiro. Né? Agora, dizer o quê? Quando o primeiro amigo presidencial é amigo da milícia, como nós sabemos. Você está se referindo a quem? É claro que eu estou me referindo ao Fabrício Queiroz. Nós vimos ele lá dentro da casa do Vacef entrando em contato com milicianos. Não? Aliás, foi a razão porque eu justifiquei a prisão preventiva dele, sim. Não? Lá dentro, falando com o miliciano. E, no entanto, amigo pessoal do presidente e cuidava do gabinete do filho do presidente. E ele mais a mulher dele emprestaram, quanto? 93 mil reais, né? 89, segundo o que circulou por aí, mas na verdade 93 mil reais emprestaram, transferiram para a atual primeira-dama. Está sugerindo que o presidente é ligado à milícia? Não, não estou sugerindo nada. Eu estou fazendo aqui uma narrativa de evidências. De ligação? Não sei se de ligação. Estou fazendo narrativa de evidências. A milícia tem a importância que tem. Fabrício Queiroz é amigo das milícias, quando menos. Tinha influência sobre vans na Zona Oeste, que é coisa de miliciano. É amigo do presidente, atuou no gabinete do presidente e transferiu dinheiro para a primeira-dama. Fato, 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 fato. O que mais?
Em queda desde 2018, Reinaldo, o número de homicídios voltou a crescer no Brasil. Segundo o anuário divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram 25.712 assassinatos no primeiro semestre deste ano, uma alta de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os estados com piores índices estão Amapá, Pará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Bahia e Sergipe. São Paulo é o único estado com menos de 10 casos por 100 mil habitantes.
É, tá aí. né? Eu havia falado sobre isso, aliás, quando o Sérgio Moro chamou para si a responsabilidade sobre a queda tal, já tinha começado a subir quando ele saiu do governo, é bom deixar claro. Né? A ser isso, passa 50 mil mortos de novo. Né? E aí tem as vítimas principais, rapidamente.
O Brasil teve ao menos 4.928 crianças e adolescentes mortos de forma violenta no ano passado. O número representa mais ou menos 10% do total de mortes violentas registradas no ano passado. Os estados com a maior taxa de mortes violentas de crianças e adolescentes são Espírito Santo, 6,79 a cada 100 mil, Pernambuco com 6,22 a cada 100 mil e Sergipe com 6,09, Reinaldo.
Bom, isso é um desastre moral, desastre político, desastre populacional, desastre econômico, né? E não se consegue responder a isso.
E os negros são 3 a cada 4 vítimas, crianças e adolescentes, nas mortes violentas.
Inacreditável. E o número de prisões?
Em 15 anos, a proporção de negros no sistema carcerário cresceu 14%, enquanto a de brancos diminuiu 19%. Hoje, Reinaldo, de cada 3 presos, 2 são negros.
Isso. Alguém está surpreso? Eu não estou. Né? Ah, não, é também quem manda esses negros ficarem cometendo crimes. Será que é isso? Tem um monte de gente presa lá. Depois, quando vem aqueles vigaristas, aqueles canalhas, se opor à revisão da prisão preventiva, esses bandidos, esses sim bandidos. Ah, está querendo soltar bandido? Bandido! É quem se opõe à revisão da prisão preventiva, à revisão periódica da prisão preventiva. Mantém a gente presa muitas vezes porque roubou um chocolate. Na escola do crime. Quando não, falsa acusação. Ah, sim. E o Brasil, olha, o Brasil deve estar com mais caçadores do que aquele, sabe aquele interior dos Estados Unidos ali, aquelas florestas que tem na... Né? Tá cheio de caçador no Brasil. Eu queria saber caçando o quê? Acho que é caçando gente.
O Anuário de Segurança Pública revelou também que o número de registros de armas de fogo em poder dos chamados CACs, um grupo formado por colecionadores, atiradores e caçadores, mais do que dobrou no país nesse último ano. Na comparação com o ano anterior, houve um aumento de 120%. O total de armas registradas no sistema da Polícia Federal, que não são CACs, também cresceu. De 2017 para 2019, houve um crescimento de 65% nos registros ativos, Reinaldo. Apesar disso, as apreensões de armas de fogo caíram no Brasil, queda de 1,9% nas operações da Polícia Rodoviária Federal e de 0,3% nas apreensões das polícias estaduais em 2019.
Nessas coisas não há mágica, essas armas não têm nada a ver com autodefesa, insisto, não vamos misturar as coisas. Esta casa tem um editorial favorável à arma como autodefesa, eu já disse que eu discordo, mas é uma posição que eu considero defensável, não estou falando isso para fazer firula, porque eu já escrevi a respeito há 800 anos. Né? Eu não sou contra que se proíba a compra de arma para autodefesa, embora eu seja contra a que a pessoa faça isso e ande armada. Sempre foi minha posição essa. Né? Isso aqui não tem nada a ver com a autodefesa. Eu quero saber se aumentou tanto assim o número de colecionadores e caçadores. Queridos, não existe milagre nessas coisas, né? Evidentemente você aumenta a circulação de arma, você diminui a apreensão de arma, você portanto aumenta a quantidade de arma. E aí vejam que coisa, aumenta o número de homicídios. Nossa, por que eu não estou surpreso? Como eu não estou surpreso dos Estados Unidos terem o mesmo IDH da Europa desenvolvida, é o mesmo IDH, só que nos Estados Unidos as armas são absolutamente livres, na Europa desenvolvida é praticamente proibido em todos os lugares. O porte é proibido em todos os lugares. Né? Lá você tem menos de um morto, de um homicídio por 100 mil habitantes, nos Estados Unidos você tem 5. Números. Sem contar os malucos que de vez em quando resolvem sair atirando nos amigos, né? É isso aí, vamos pro comercial. Tempo, Fias Bendes?
3 minutos.
E o Guedes e o meio ambiente? Tá tudo bem com o meio ambiente? Vamos ver, vamos aqui na maratona rapidinho, molecada.
Vamos lá, Reinaldo. Guedes e meio ambiente. Que eu me
perdi
aqui.
Ah, não, eu tô errado.
É.
Na verdade, eu estou errado. Está tudo errado. O Guedes Meio Ambiente é terceiro nacional. Burro.
Que demais.
É o Bolsonaro Auxílio, 26.
Agora sim, o presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, voltou a dizer hoje que não vai prorrogar o auxílio emergencial. Segundo ele, é preciso ter responsabilidade porque o endividamento brasileiro é monstruoso, declaração a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.
É, enfim, tem aí a pressão, vamos ver. Olha, dinheiro não tem, a situação está difícil, a situação fiscal está difícil, agora vamos ver se ele resiste à pressão, né? Porque nós vamos ver aqui que vai estar todo mundo orgulhoso que o PIB caiu bem menos do que se esperava. Caiu bem menos em razão do auxílio, como todo mundo sabe, né? 10 milhões de pessoas se bancarizaram nesse período, né? Porque não tinha dinheiro nenhum e aí passaram a ter o auxílio. E o negócio dos Estados Unidos aí, vai, Benedito?
Hoje o presidente discursou na abertura de um evento organizado pela Anshan, a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. E Bolsonaro disse que o balanço da aliança entre ele e Donald Trump é bastante positivo. Mais ainda, que Brasil e Estados Unidos vivem hoje o seu melhor momento.
Não, mentira. Não é verdade que vive o seu melhor momento. Por quê? Melhor momento do quê? Só se for de bobagens ditas mutuamente. Dois negacionistas, não sei o quê. No comércio é falso. Falso como nota de R$3. Desculpem. Ah, mas só fala mal. Não, mas se experimenta não falar essas coisas. Porra. O que mais que tem, o 28 aí?
E às vésperas das eleições americanas, Reinaldo, Brasil e Estados Unidos assinam hoje um acordo para reduzir trâmites e burocracias de exportação e importação entre os dois países. Mais uma tentativa do governo Bolsonaro de virar amigão do Donald Trump.
Isso, você falou que era 3 minutos, né, Valibem?
Isso.
E aí o Guedes elogiou o Brasil na pandemia. O Brasil está ótimo na pandemia porque não fez o que Guedes queria. Olha, parabéns, Paulo Guedes. Você realmente é um sucesso pelo avesso.
Sim, ele também participou desse evento ao lado de Bolsonaro, segundo Paulo Guedes. No mesmo período em que os Estados Unidos demitiram 33 milhões de pessoas, o Brasil preservou 11 milhões de empregos e perdeu apenas 1 milhão de vagas formais. Também falou sobre a importância do auxílio emergencial. Para Paulo Guedes, o auxílio preservou os sinais vitais da economia, além de ter encontrado 36 milhões de invisíveis que precisam da ajuda federal.
Sim, e isso se deve ao fato de que, insisto, não se fez aquilo que Paulo Guedes queria, por isso o PIB deve ter uma queda menor do que se imaginava, da ordem de 4,5, não de 5, segundo o BC, porque teve o auxílio emergencial num valor muito superior. Paulo Guedes queria 3 parcelas de 200, o Brasil vai pagar 5 de 600 e depois mais 4 de 300. Né? É isso aí. Presta atenção aqui. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo negou nesta segunda-feira um recurso apresentado pela TV Globo e manteve a decisão da Justiça do Rio que proibiu a emissora de exibir qualquer documento ou peça do processo sigiloso da investigação das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Que fique claro, o ministro não julgou o mérito da questão, ele apenas disse que não se esgotou o recurso necessário ainda na outra instância, isto é, o Tribunal de Justiça do Rio, e, portanto, não se pode haver queima de instância. Então, primeiro, é preciso recorrer naquela instância, ter uma decisão e só então apelar ao Supremo. Quero deixar claro que se trata de censura odiosa e inaceitável à imprensa. Ah, mas não era sigiloso? Era. Esse vazamento é ilegal? É ilegal. Mas quem responde pela ilegalidade do vazamento foi a autoridade que vazou. Seja lá quem for que se apure. A imprensa não é responsável por isso. Aliás, paralelo, falei do The Intercept hoje. Claro que invadir o Telegram daquela turma é ilegal. Alguém diz que é legal? Mas foi o The Intercept que invadiu? Não. A propósito, ilegal a captura das informações pelos hackers? Sim. Ilegal quem na Globo conseguiu, quem vazou para a Globo a informação sigilosa. Duas ilegalidades. Intercept, publicar aquilo que ela, não, que ele não fabricou, é liberdade de imprensa. A Globo publicar aquilo que ela não é responsável pelo vazamento, é liberdade de imprensa. Né? Por isso, queridos, a má vontade com que a Globo tratou o material do Intercept é absolutamente injustificável. Né? O Intercept não fabricou ilegalidades. Publicou material de interesse público. Como de interesse público, é isto que a Globo tem de publicar, sim. E é preciso que essa censura odienta caia. É preciso ter clareza nessas coisas. É preciso ter princípio nessas coisas. E neste programa aqui, a gente tem. Né? E, Augustão, quando a gente for fazer os vídeos, inclusive isso que eu estou falando aqui, lembrar de a gente colar isso aqui com o vídeo inicial, lá de quando eu falei do Intercept. Né? Quanta coisa, né? A gente precisa de mais tempo. Eu vou pedir mais tempo aqui para bandido. Tem um monte de coisa que não vai dar tempo de noticiar, né? E de fazer esses comentários iluminados que a gente faz aqui, não é, meninos? Então.
Sem dúvida.
Vamos pro comercial. De novo. Né? Que bom. Ainda bem, né? Tem comercial. Então tá. Às vezes eu ouço coisas que os meus ouvidos não acreditam. Não vou acrescentar nenhum comentário. Sim, o Guedes, o meio ambiente, rapidinho.
Ministro da Economia rebateu hoje as críticas de que o Brasil não preserva o meio ambiente, diz que é um exagero e mais uma vez pediu investimentos no Brasil.
Não, aí agora assim, fica parecendo que fazer esse discurso negacionista boboca adianta alguma coisa. Combina, ô, meu amigo, Paulo Guedes, né? Meu amigo não, amigo dos outros. Combina com o presidente do Banco Central, viu? Pergunta para ele o que está acontecendo sobre investimentos no Brasil. Talvez como o senhor tem aí 18 ministérios, né? E cuidando mal de todos eles, eventualmente o senhor não consegue ter as informações direito. Né? Pergunta lá para o Campos Neto como é que está esse negócio de investimento no Brasil. O Ministério Público resolveu recorrer contra uma indignidade.
MPF, Reinaldo, entrou com uma ação civil pública para que a superintendência do IBAMA em São Paulo seja proibida de colocar em prática o afrouxamento regulatório promovido pelo Ministério do Meio Ambiente.
Bom, eu espero, né? Porque isso vai servir só para difamar o Brasil um pouco mais. E a BIM, como é que é?
A Anistia Internacional criticou o governo brasileiro por ter escalado agentes da BIM na COP25. A gente falou sobre esse assunto semana passada.
Aliás, o general Heleno foi para o Twitter responder, um pouco respondeu ao nosso programa, dizendo que é um bom brasileiro. Eu continuei a achar que bom brasileiro, segundo ele, são aqueles que concordam com ele. E maus brasileiros são os que discordam dele. E o que disse os chineses sobre o 5G? Rapidinho.
Presidente da Huawei no Brasil, Reinaldo Sun Baosheng, disse que o melhor negócio para o Brasil seria fechar o acordo do 5G com a empresa chinesa.
Precisa pensar, né? Afinal de contas, temos aí essa escolha. E eu adorei o seu sotaque cantonês, viu,
isso.
O Bob Furuya?
Tá muito do bom. Leste.
É isso aí. Temos para encerrar. Quanto vai, Beles?
2,40.
2,40. Eleições na Bolívia, vamos lá.
Candidato socialista Luiz Arce deve ser o próximo presidente da Bolívia. O resultado oficial ainda não saiu, mas todas as pesquisas de boca de urna apontam uma vitória tranquila do aliado do ex-presidente Evo Morales. O principal adversário dele também já aceitou a derrota. A presidente interina do país, Jeanine Áñez, já deu os parabéns pela vitória. O principal adversário dele era o ex-presidente Carlos Mesa, que comandou o país no começo dos anos 2000. A apuração oficial ainda deve levar uma semana para ser concluída, Reinaldo.
E o Luiz Arce disse em entrevista que o país recuperou a democracia. Olha aqui, tem algumas coisas a observar aí. Embora tudo indique que o Evo Morales não fez as eleições mais limpas da história da Bolívia, evidentemente a forma como ele foi deposto ficou com aquele cheiro no ar de golpe de Estado. Né? Contra a vontade da maioria da população, né? O resultado das eleições indica isso, né? Ganhou um aliado do Evo Morales, é muito provável, inclusive, que ele seja anistiado e possa voltar ao país. O que há de importante a destacar aí? Nós temos uma primeira derrota importante da diplomacia brasileira no continente. O Brasil deveria ser o país mais influente da América Latina. Tem economia para isso, tem território para isso, tem universidades para isso, em suma. Perdeu essa condição à medida que decidiu ser um mero sabujo dos Estados Unidos, né? Perdeu essa condição. Perdeu a condição, inclusive, de ser um mediador no continente para a crise venezuelana, flertando, inclusive, com intervenção externa na Venezuela, né? Externa ao continente. E agora vê um adversário político vencer num país vizinho, evidenciando que a influência que o Brasil exerce hoje no continente é inferior a zero. E isso é literal, é uma influência negativa, infelizmente. E nós advertimos para isso aqui. É isso aí. Beijo, até amanhã. Tchau.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.